Nós seguimos e terminamos hoje, Rosane, a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Hoje chegou a vez de conversarmos aqui na Rádio Gaúcha, no Radinho, onde estiver ouvindo, e também em imagens, para quem nos acompanha em GZH, com o candidato do PSB, Vicente Bogo. Eu já começo lhe perguntando sobre os seus planos de maneira bem clara e objetiva, o que o senhor fará para melhorar os índices de educação aqui no Rio Grande do Sul. Candidato Vicente Bogo, bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, bom dia, ouvintes da Gaúcha. A gente tem que sempre fazer o diagnóstico para se definir qual é que é o tratamento, né? O diagnóstico é que os nossos indicadores são ruins, de desempenho, de evasão escolar, as nossas escolas precisam de muitos investimentos, melhorias. Há uma desmotivação também dos trabalhadores na educação, em função, sobretudo, de tema salarial. A gente observa também que, às vezes, muitos pais não têm muito interesse com a escola. Tá? Os jovens também perdem o interesse com a escola, já não tem muito, porque ela não dá resposta suficiente para eles. E também não se aplica os 35% da nossa Constituição na educação. Se aplica os 25% previstos pela Constituição Nacional. Então, as soluções passam por isso. Passam, em primeiro lugar, por uma melhoria na qualidade do ensino, não é? O que implica trabalhar também atualização e formação de professores, estimular os professores, isso é diálogo, se der para começar uma recuperação salarial também isso, talvez a reestruturação de algum plano de cargos e salário, coisa do tipo, que a gente tem que pensar para melhor gerir o Estado. Nós precisamos envolver a comunidade, trabalhar com as empresas para aproximá-las da escola, no sentido que nós possamos pôr dentro da escola a formação profissional e técnica dos jovens para que ele possa ter o seu primeiro emprego, fazer o seu chamado estágio. E isso é uma parceria que se pode fazer com empresa e escola.
O senhor fala em melhorar a qualidade, mas como?
A qualidade se melhora com instrumentalização da escola, com equipamentos, etc. Com qualificação dos professores, com turno inverso ou contraturno ou turno integral, como se queira chamar. Né? Isso vale também materiais para que se possa fazer o trabalho pedagógico dentro da escola, tá? E se nós pudermos engajar entidades comunitárias, CTGs, por exemplo, que tem mais de 800 galpões que as crianças poderiam conviver, compartilhar atividade de dança, aprendizagem, música e costumes, se nós pudermos ter a oportunidade do jovem já no segundo ou terceiro ano do ensino médio trabalhar algumas horas em alguma empresa e, com isso, ele ir-se aperfeiçoando em alguma área. Claro, tudo isso precisa pensar um projeto de desenvolvimento regional, as vocações da região, o local, e a escola ter um direcionamento também na formação em função disso. Porque hoje se faz temos agora ali o novo currículo, vamos chamar assim, né? Tudo igual em toda parte, mas as características de cada região são diferentes. Por exemplo, na região de produção de grãos, nós precisamos preparar o jovem para, pelo menos mais no interior, para que ele seja um operador de máquina eficiente. O agricultor compra uma máquina com uma enorme tecnologia embarcada, ele usa 40%, 60% do potencial porque ele não tem um profissional qualificado. Então, ali eu tenho que ter cursos que possam cobrir essa demanda. Em outras áreas, a demanda é de TI, por exemplo, é de programação em computadores. Então, temos que centrar naquela área. É preciso fazer um planejamento que permita-se trabalhar com, digamos assim, aplicação racional do recurso e, obviamente, o planejamento e acompanhamento dessa política pública. Dá para melhorar muito, não de um dia para outro, né? Mas dá para melhorar muito. Começando para tornar a escola aprazível. Eu penso que algumas escolas maiores deveriam ter algum laboratório de ciências, de mecatrônica, de informática, algum outro tipo de atividade que torne também atraente para o jovem passar lá. E retomar atividades como, por exemplo, esporte, a prática de esporte na escola, quem sabe Olimpíadas estudantis, né, no ensino médio, de tal maneira que a gente com isso tenha uma motivação maior também do aluno. Não há aprendizagem sem interesse do professor, sem interesse do aluno, sem envolvimento dos pais e sem alguma participação da comunidade. Esse diálogo é que é indispensável.
A gente tem ouvido muito nessa campanha promessas que não cabem dentro do orçamento. Quando o senhor fala em destinar 35% da educação, significa que vai ser preciso tirar de outro lugar. De que áreas o senhor tiraria para colocar os 35% na educação?
Bem, vamos por parte. Primeiro, eu não afirmo que vou fazer isso no primeiro ano, porque realmente é inviável, é impossível, né? Eu concordo com isso. Segundo, Se nós tivermos equilíbrio fiscal, significa que a arrecadação de tributos cubra a despesa do Estado, hoje nós estamos com equilíbrio orçamentário. Por quê? Porque veio o recurso federal, veio privatizações e veio inflação. A inflação fez a arrecadação, fez a receita pública. Eu não quero torcer que a inflação continue crescendo para o Estado arrecadar mais. Obviamente que não. Né? Mas se a inflação for baixando, também a receita vai deixar de crescer e a demanda da despesa vai aumentar. Então, de fato, é uma dificuldade. Entendo que é necessário, indispensável, que o Estado vá buscar o compromisso federal da reposição das perdas decorrentes da intervenção no ICMS sobre combustíveis e energia, não é? Especialmente os dois.
O senhor diz daqui para frente, porque se garantiu apenas da perda de 2022, mas daqui para frente.
Está garantida, não se sabe a data, mas se fala no ano que vem, certo? Mas a lei que mexeu nisso não garante essa reposição. Se não houver isso, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a perda de receita anual é 5,7 bilhões. Ora, se eu tenho 5,7 bilhões a mais de arrecadação, eu tenho excedente, posso ir progressivamente avançando nisso. Aliás, estranho que o regime de recuperação fiscal tenha sido assinado pelo governo federal apenas exigindo que o Estado cumpra os 25% da Constituição Federal, não os 35% da Constituição Estadual. Né? É um fato anômalo, no sentido de que o governo federal faz uma exigência de cumprimento parcial da norma, da lei. E, nesse sentido, sim, nós temos que avançar. Isso é um trabalho progressivo, com certeza. Agora, veja só. Diante de um déficit previsto de 3,7 bilhões, se eu não arrumar aquela solução de trazer para cá a compensação, o que vai acontecer é que vai ter menos investimento. Não quer dizer que não vai ter os 25% atuais ou os 12% da saúde. Significa que vai diminuir tudo, né? Vai achatar tudo, contabilmente fecha igual a conta no fim para efeito de prestação de contas, só que vai ter menos. E eu não quero trabalhar com a ideia que vai ter menos, quero trabalhar com a ideia que nós vamos conseguir fazer mais. Sim, eu repito, o que está salvando as finanças, já aconteceu isso no passado, é basicamente a inflação, porque agora venda de patrimônio, se quiserem vender alguém, é o Banrisul basicamente, não tem mais outro patrimônio de valor.
Com a sua resposta, tem a minha deixa para a pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos, sim, que é se o senhor pretende manter as alíquotas de ICMS reduzidas, caso seja eleito a redução, que é o que está permitindo aí essa deflação mensal que a gente tem visto.
Veja, se houver espaço para reduzir impostos, eu quero reduzir impostos. Não sou um estatista, não sou também um privatista. Eu entendo que o Estado é o mediador, é o estruturador, é o que tem que ser agilizar, enfim, todas as coisas que são benéficas para o desenvolvimento da sociedade. Então, o Estado tem que ser necessário à necessidade do momento. Na pandemia, foi muito necessário, né? Mas, quando se trata da economia privada, ela não tem que se envolver lá. Então, eu digo assim, eu não tenho a menor intenção de buscar a elevação de alíquota, certo? A menor intenção. Eu quero buscar a recomposição do que está sendo tomado, foi tomado. Afinal, houve uma intervenção que, aliás, é uma ruptura federativa, porque o governo federal poderia, então, ter aberto mão de tributos seus, se é o caso. Não, pôs a mão no tributo dos estados e dos municípios, 25% dos municípios. Porto Alegre vai perder de receita por conta disso algo como 250 milhões de reais no ano que vem. Né? Se estima em 124 esse ano. Eu fui a N municípios do interior e pergunto aos prefeitos, um me diz que vai perder 8 milhões, outro vai perder 2, outro vai perder mais. E ali no município pequeno de 10, 12 mil habitantes, 1 milhão de reais faz uma diferença enorme na vida da comunidade. Então, essa recomposição ela é indispensável. Se nós alcançarmos isso, não tem por que estar discutindo outra coisa. Vou ser muito sincero, se eventualmente não houver essa recomposição, talvez tenha que ser revogada aquela medida, não é? Eu tenho a coragem de dizer isso, não é? Não porque eu quero aumentar imposto. Eu preciso garantir, inclusive, o compromisso que o Estado, o governador, assinou de equilíbrio fiscal para pagar a dívida da União. E veja bem, se eu falar 5,7 bilhões de perda anual, em 15 anos, dá igual ou mais a atual dívida do Estado com a União.
Então, candidato, a gente tem só mais um minuto.
Na pior das hipóteses, nós precisamos zerar essa conta se não houver outra solução. Então, a gente vai ter que achar aí alternativas.
Temos 50 segundos para suas considerações finais.
Bom, é claro que nós sabemos a dificuldade do Estado. as condições, digamos assim, atuais não são muito animadoras financeiras para o Estado, mas não é o fim de linha. É um Estado desenvolvido, rico, potencial de crescimento. Se a gente se organizar, pegar junto, parar de lutar uma parte contra a outra, nós mudamos o futuro do Rio Grande. Eu quero ajudar nisso, estou à disposição para fazer isso, né? E quem quiser me ajudar, se abrace comigo, vamos embora, né? Bom dia a todos, muito obrigado.
Muito obrigada, candidato Vicente Bogo, conversando conosco nessa manhã. Bom dia, boa reta final de campanha do senhor.
Obrigado.